A mística de Purim, o jejum de Esther. Estamos aqui, mais uma aula especial, se preparando para a grande festa de Purim, que vai ser semana que vem, em boa hora. Hoje eu queria discutir um pouquinho, entender mais a fundo toda a ideia do jejum de Esther. Por que nós fazemos o Tanit Esther? Então as pessoas costumam dizer: por causa que a Esther jejuou, então nós também jejuamos. Então vamos entender três explicações dos nossos sábios do porquê nós fazemos o jejum de Esther. E por que esse jejum é chamado o jejum de Esther. E veremos que o jejum não é o jejum de Esther. Nós não jejuamos por causa dela. Não é o jejum que ela fez, mas tem algumas opiniões, como veremos mais adiante. Mas antes de mais nada, eu sempre gosto de debater um pouquinho da história, com alguns detalhes da história desconhecidos, para conseguirmos entrar na mística, porque o nome dessa aula é a mística, porque as histórias já foram gravadas, estou postando semanalmente nos meus canais, então você pode escutar a história com todos os detalhes que já estão gravadas. Agora estamos vendo mais a fundo. Mas antes de entrar na mística e na Kabbalah, na Hassidut mais profunda, vamos ver a questão mais simples da história. E a história que a Megillah nos descreve é a seguinte história. Quando Haman, ele fez o decreto, Mordecai, sendo um dos conselheiros do rei, um dos ministros do rei, que estava lá o tempo todo dentro do palácio real, ele logo ficou sabendo, se inteirou do decreto do Haman. Na hora, ele rasgou a roupa, colocou cinzas na cabeça, colocou um saco de batata na cabeça como sinal de luto e começou a chorar e berrar e chorar e berrar. E logo os agentes secretos da Esther, porque ele tinha um agente secreto que ele chamava Hatach. Hatach, na verdade, era o profeta Daniel, que ele estava em contato o tempo todo com a Esther e com Mordecai. Então ele fazia essa ponte secreta de mensagens, de cartinhas entre o Mordecai e a Esther. Então a Esther ficou sabendo que o Mordecai estava lá com cinzas na cabeça, com a roupa rasgada. Então ela não sabia de nada. Ela estava no palácio, mas ela não estava sabendo de nada. Então ela manda um mensageiro para perguntar para Mordecai o que aconteceu. Então ele descreve para o Hatach tudo o que aconteceu. Ele volta para a história e descreve tudo o que aconteceu, e o decreto do Haman, com o carimbo do Ahasverosh, que todos os judeus seriam aniquilados, e as Aseret Alafim, Kikar Kesev, e as 10 mil moedas ou quantias de moedas de prata, uma quantia enorme que o Haman iria dar para o Ahasverosh. E já estava decretado e já estava carimbado. E a Esther ficou desesperada. A Esther, ela manda roupas para o Mordecai se vestir. Ele fala: não, não vou tirar essa roupa de luto. E aliás, Esther, ele manda mensagem para que a Esther ela fosse para o Ahasverosh para implorar pelo seu povo, para que ela revelasse finalmente a sua identidade judaica, que durante todos esses anos ela havia escondido a sua identidade judaica. E agora chegou a hora de você falar para o rei: eu sou judia e você quer me matar e você quer acabar com o meu povo. Então, essa é a mensagem que o Mordecai envia para Esther. E a Esther, ela manda a mensagem de volta. E ela descreve: olha, eu não tenho como ir para o rei. Porque, apesar que eu sou a rainha, mas eu não sou a única mulher dele. Ele tem muitas amantes, concubinas, mulheres. E ele faz o que ele bem quiser. E, aliás, faz mais do que um mês que ele não me chama para estar com ele. Faz mais de um mês que eu não me encontro com meu marido, com Ahasverosh. E mais ainda, tem um decreto no palácio que esse decreto foi feito pelo Haman com a aprovação do Ahasverosh, que ninguém tem o direito de entrar e se encontrar com o rei sem permissão. Ninguém, nem mesmo os maiores ministros, nem mesmo a própria rainha tem o direito de entrar sem ter sido convidado pelo próprio rei. Sem permissão, decreto de morte. Na hora, os guardas, eles cortam a cabeça e acabou. E não tem o que fazer. O Haman, ele fez tudo isso pensando que a própria Esther talvez fosse judia e poderia ir ao encontro do rei. Então ele fez esse decreto que ninguém poderia ir ao encontro do rei. Então a Esther, ela manda essa mensagem para o Mordecai, falando, eu não tenho como ir para o rei, porque eu vou morrer. E o Mordecai, ele manda uma outra mensagem de volta para a Esther, ele fala para ela o seguinte, querida, escuta uma coisa, você tem que ir ao encontro do rei. Quer ou não quer, você tem que ir ao encontro do rei. Não pense que você está fora do decreto. Não pense que você vai conseguir se safar de todos os judeus. Porque na hora que os judeus forem mortos, você também vai ser morta. Aliás, essa história se repete. Tem um aluno, um colega, que a mãe dele veio do Egito. E quando que os judeus foram expulsos do Egito, décadas atrás, ela também acabou saindo. Só que uma irmã dela já estava casada com um egípcio muçulmano. E ela já estava muito bem. O cara tinha muita, muita grana. E ela estava lá. E ela permaneceu e continua viva e está lá ainda. Só que o cara tinha algumas mulheres. Quando... e ela sempre desmentia seu judaísmo. E ninguém... assim, aparentemente não falavam que ela era judia. Quando esse cara morreu, todo mundo virou para ela e falou, você é judia, pode ir embora daqui, você não vai ganhar nenhum centavo da fortuna dele, porque você não é a verdadeira mulher, e você vai embora e você é judia. Então, essa história se repete, e infelizmente a família está totalmente perdida, e os filhos se dizem muçulmanos e não judeus, e etc., apesar que eles são judeus. Mas voltando para a nossa história, o Mordecai vira para Esther e fala, você não tem como se salvar, porque se você ficar quieta neste momento, a salvação de Deus vai vir mimakom acher. Revach ve'atzalah, salvação e sucesso vai vir para os judeus de outro lugar. Quer dizer, a salvação vai vir de Deus de qualquer forma. Por teu intermédio ou não pelo teu intermédio. Porque Deus é o que vai salvar todos eles. E você, se você não participar dessa salvação, você e sua família vão ser mortos. Primeira coisa que a gente aprende daqui é o que o Mordecai está ensinando para a gente, uma mensagem de vida. Mordecai está falando para ela, quem sabe? Mi odea im laet kazot egat la malchut. Quem sabe? Who knows? Talvez por essa razão que você foi selecionada entre todas as mulheres do mundo para casar com o Ahasverosh. Para que neste momento do decreto, você pudesse ir ao seu encontro e apelar pela salvação dos judeus. Talvez é por isso que Deus determinou que você casasse com ele e que você estivesse lá para você poder salvar os judeus. Primeira coisa, podemos aprender algumas lições daqui. Mordecai está nos ensinando que a salvação vem de Deus. O dinheiro vem de Deus. A saúde vem de Deus. A salvação de Israel não vem do Biden, não vem do dinheiro, não vem das conexões políticas. Para eu ter dinheiro na minha vida não é o bom emprego ou a boa faculdade que eu fiz, a minha inteligência. A minha salvação vem totalmente de Deus. Se você quiser participar, participe, acredite. Se você não quiser, não tem problema. Mas você vai morrer, você vai perder isso. Como, por exemplo, tem pessoas que falam, ah, eu não vou dar o dízimo para tzedakah, ou não vou fechar minha loja no Shabbat, porque eu vou perder dinheiro. O dinheiro vem de Deus. Não vem do sábado. Não vem da de se você enganar, se você mentir, ou se você fizer uma... Não vem daí o dinheiro. O dinheiro vem de Deus. Agora, você tem uma oportunidade de ajudar uma pessoa. Deus, ele poderia ajudar aquele pobre diretamente. Mas ele te deu a oportunidade de você ter o mérito e de você ter a opção de colocar a mão no seu bolso, tirar aquele dinheiro e dar para aquele pobre. Se você não fizer, o pobre vai ganhar o dinheiro de Deus de qualquer forma. Ele vai encontrar na rua, vai ganhar na Mega Sena. Mas Deus te deu a oportunidade de você fazer isso. Se você não fizer, você perdeu essa oportunidade. You snooze, you lose. Você perdeu. Mas Revach Vatzalah, ele vai ganhar a salvação dele de qualquer forma. Mas talvez você ganhe esse dinheiro a mais para poder ajudar o próximo. Talvez você tenha esse conhecimento a mais para poder ensinar o próximo. Isso é só algumas lições que nós podemos aprender desse começo da história. Então a Esther, ela acabou aceitando a proposta do Mordecai e de arriscar a sua vida de ir ao encontro da Ahasverosh, apesar que ela não foi convidada. Então daí ela manda uma mensagem de volta para o Mordecai e ela fala o seguinte, vá, lech kenoset kol ha-yudim, vá e congregue e junte e reúna todos os judeus que se encontram em Xuxá, na capital da Pérsia. E todo mundo vai jejuar por mim, pelo meu sucesso, nessa missão arriscadíssima que eu estou indo fazer. Ninguém vai comer, ninguém vai beber por 3 dias e por 3 noites. E eu, Esther, e as minhas empregadas, que eram judias camufladas, também vamos jejuar 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber absolutamente nada. Homens, mulheres, crianças, bebês, lactantes, bebês vão parar de mamar para poder jejuar 3 dias. Sim, vão ficar chorando 3 dias. Os animais, o gado e rebanho não vão comer, não vão pastar por 3 dias e por 3 noites. Para que lá em cima escutem o nosso berro, o nosso choro, e que Deus acuda e que Deus nos proteja. E ela falou 3 dias, porque na cabeça dela, ela considerava que ela teria 3 pecados, 3 transgressões que ela fez. A primeira transgressão é que até hoje eu sempre comi somente kasher, porque no palácio da Esther, que ela tinha um palácio só dela, ela tinha uma cozinha kasher totalmente camuflada. Ela tinha cada dia um outro grupo de empregadas para que ninguém soubesse que ela guardava o Shabbat. Então ela nunca comeu não kasher. Mas neste momento que eu vou por consciência própria, por vontade própria, ao encontro do rei e comer com ele, eu estarei pecando, entre aspas, que eu vou estar comendo talvez não kasher. Número 2. Todo o relacionamento e a intimidade entre a Hashverosh e a Esther, ela tinha um status pela lei judaica de uma anussá. Anussá quer dizer uma mulher que foi forçada a ter uma intimidade, uma relação proibida. Sendo que ela foi forçada, ela não é uma pecadora. Ela não está transgredindo porque ela está sendo forçada. Que é isso que está acontecendo neste momento com as pobres coitadas que estão ainda presas na faixa de Gaza. Elas estão sendo forçadas a pecar. Então, até o momento, eu fui forçada. Essa vai ser a primeira vez que eu vou ao encontro dele e vou acabar pecando por minha vontade. Essa é a minha segunda transgressão. E a terceira, que também é entre aspas, é que aquele Hatar, que era o profeta Daniel, que era o agente secreto que estava entre o Esther e o Mordecai, como eu falei antes, e ele estava indo de Esther para Mordecai, Mordecai para Esther, Mordecai para Esther, o tempo todo. E o Haman percebeu isso. Ele falou, com certeza, ele é o agente secreto, o correio entre os dois. E ele foi lá e matou o Atar. Então, a Esther falou, eu tenho culpa nesse ponto. Então, eu quero 3 dias de jejuns. Todo mundo vai jejuar. E mais uma questão é que esse jejum vai perdoar os 2 pecados que os judeus fizeram. Os judeus, eles participaram da refeição do Ahashverosh, que ali provavelmente tinha comida não kasher. Ou o fato que eles foram, eles estavam idolatrando o Ahashverosh, dando muita honra para ele, e dessa forma negando a presença de Deus, a fé em Deus. E o segundo, que eu fiquei sabendo hoje, que na novela que teve do Nabucodonosor, ali descreve, ou tem a imagem, que existia uma estátua enorme, muito, muito alta, representando Nabucodonosor. E todo mundo precisava se curvar perante essa idolatria, essa estátua dele. Inclusive os judeus se curvaram. E isso foi considerado um pecado. Então agora eles jejuando por 3 dias, eles estariam espiando e perdoando, limpando a ficha das transgressões que eles fizeram. E dessa forma, o Hadat. E daí eu vou poder entrar perante o rei, sem permissão. E se eu morrer, eu vou morrer. Talvez eu morra neste mundo, talvez eu morra no mundo vindouro, mas vamos jejuar agora 3 dias e 3 noites. E o interessante é que dia do ano que isso estava acontecendo. Isso, o decreto do Haman foi feito, foi carimbado no dia 13 de Nissan. 13 de Nissan são 2 dias antes da festa de Pesach. E todas as histórias aconteceram nesses 3 dias depois dessa data. Então a Esther, ela fez 3 dias de jejuns. Ou dia 13, 14 e 15, ou 14, 15 e 16. Mas na prática, de acordo com as 2 opiniões, versões, no dia 14, no dia 15, ela estaria jejuando. O que, que é dia 15? Pesach. O que, que a gente faz na noite, do dia 15, na noite 15 de Nissan? Temos a obrigação de comer matzah, temos a obrigação de comer o maror, a erva amarga, raiz forte. Nós temos a obrigação de tomar os 4 copos de vinho. E naquele ano, ninguém, Nenhum judeu comeu matzá, tomou os 4 copos de vinho, comeu maror e assim por diante. No começo, o Mordecai questionou essa pergunta, mas a Esther, ela respondeu, que se eu morrer e todos os judeus morrerem, vai acabar todo o Pesach. Então é melhor nós transgredirmos, lavor de transgredir este ano o Pesach, mas dessa forma nós iremos sobreviver o futuro Pesach e o povo judeu vai continuar existindo. Então isso foi o primeiro jejum. Os 3 dias de jejum, e ela entrou no faraó, no Ahashverosh. Não vou entrar em todos os detalhes, porque isso aqui já contei nas outras aulas passadas sobre o encontro e como que ela implorou e anulou o decreto. Mas aqui vemos que ela jejuou, ela e todo o povo de Israel jejuaram 3 dias. Passaram, então a sequência dessa história foi que ela acabou contando na refeição, na segunda refeição, ela contou para Ahashverosh que ela era judia e que quem queria me matar é o Haman, e o Haman, ele foi morto. Pronto. Só que não acabou a história, não foi viveram felizes para sempre? Porque o decreto do Haman, o decreto do Ahashverosh com carimbo real, não poderia ser anulado. Assim que era a regra. No momento que o rei fez um decreto, ele não volta atrás. Ele não pode voltar atrás. Eu posso dar uma segunda regra, mas voltar atrás eu não volto. Então o que ele fez? Ele fez uma segunda regra. Os judeus podem se proteger. Os judeus têm o direito de autodefesa. Como que falam ou falavam sobre Israel, né? Israel tem o direito de se proteger, mas não mais do que isso, né? O antissemitismo continua. Não vamos entrar nesses detalhes, mas a história se repete, porque é tudo a mesma coisa. O antissemitismo é o mesmo. Mas de qualquer forma, o decreto, a data do decreto era para o dia 13 de Adar. O sorteio, o decreto foi decretado no dia 13 de Nissan, véspera de Pesach, para que 11 meses depois, no dia 13 de Adar, fosse a aniquilação de todos os judeus. Então, nesses 11 meses, os judeus estavam sofrendo, estavam desesperados, rezando para Deus, e com uma situação de Mesirut Nefesh, de alto sacrifício total por Deus. A Megillah continua descrevendo que a Esther e o Mordecai imploraram para o rei, falaram amanhã, imagina, no dia 13 de Adar, todos os bárbaros, todos os nossos inimigos, eles têm o direito, pela vossa majestade, ter autorizado de nos matar. Então Ahashverosh, ele deu um segundo decreto, que os judeus poderiam guerrear naquele dia e matar todos os seus inimigos, todos aqueles que viessem atacá-los. E foi o que aconteceu. Eles guerrearam, e mataram, e se protegeram, e tiveram sucesso. E aí que virou, no dia 14, virou a festa de Purim. O dia 14, de Adar, virou a festa de Purim, quando que os judeus, eles comemoraram a salvação e a vitória das guerras. Só que no dia 13 de Adar, foi o dia da guerra. E existia uma tradição, desde a época da primeira guerra contra o antepassado, o patriarca de Haman, que era Amalek, que foi nosso maior inimigo, pior inimigo, primeiro inimigo que atacou os judeus quando cruzaram o Mar Vermelho saindo do Egito. Naquela guerra que Moshe subiu na montanha, ficou com as mãos para cima, enquanto que ele estava com a mão para cima, os judeus venciam, ele abaixava as mãos e os amalequitas venciam. Aquela guerra, os judeus, eles foram jejuando para a guerra. Eles foram para a guerra jejuando, porque era uma guerra espiritual. Então eles sabiam que eles precisavam do crédito e da connections lá em cima para poder sair vitoriosos nessa guerra. Então eles jejuaram naquela guerra. Quando foi a guerra do descendente do Amalek, que era o Agag, rei Saul contra Agag, também jejuaram. E nesta guerra agora contra Haman, contra os povos que vieram atacar os judeus, eles também acabaram jejuando naquela guerra. Então essa que foi a situação que a Torá, a Megillah descreve, que Nikalua e o Dimo, os judeus, se congregaram e atacaram seus inimigos, e eles saíram vitoriosos. E aquele dia era um dia de batalha, era um dia de jejum, como Moshe fez, como Josué também fez nas suas guerras, e assim fez também Mordecai e Esther nesse dia, quando eles foram para a guerra, eles foram jejuando. Então aqui nós vemos duas situações na história de Purim, de jejum. O primeiro jejum no começo do decreto, que foram aqueles 3 dias de jejum, e um segundo jejum, que foi no final do decreto, no dia do decreto, no dia 13 de Adar, quando que eles foram batalhar e guerrear contra seus inimigos. E a grande pergunta é o porquê nós hoje fazemos Ta'anit Esther, o jejum de Esther, no dia 13 de Adar. Será que nós fazemos porque fizeram 3 dias de jejum junto com a rainha Esther? Ou será que fazemos em lembrança ao dia da guerra, que foi no dia 13 de Adar? Ou talvez tenha uma terceira explicação, mais profunda, talvez mais verdadeira, que nós fazemos esse jejum. Escutei uma aula de um rabino que eu gosto muito, chamado Rabbi Yossi Paltiel, e ele faz todo um estudo profundo, trazendo vários livros e vários comentaristas e vários legisladores, interpretando a razão pela qual nós fazemos esse jejum de Esther. Então, primeiro ele traz um sábio que é chamado Abudraham. Abudraham, ele explica a seguinte ideia, que o jejum de 13 de Adar não está escrito na Torá, não está escrito no Talmud, isso é um decreto dos sábios. Depois do término do Talmud ter sido escrito, como que o Even Ha'Yerachi, ele descreve que nós não jejuamos esse dia, o Ta'anit Esther, o jejum de Esther, em lembrança ao jejum que a Esther fez dia 14, 15, 16 de Nissan. Por quê? Porque na prática nós não fazemos 3 dias. Então não pode ser lembrança ao jejum dela, porque ela fez 3 dias e 3 noites. E mais uma questão. O jejum dela foi na festa de Pesach. E Pesach é proibido jejuar. No mês de Nissan em geral e na festa de Pesach em particular, você não pode jejuar. Então ele fala o seguinte. Qual a razão que nós jejuamos em lembrança ao dia da guerra, que foi exatamente no dia 13 de Adar? Como a Megillah escreve, Nikalua e Yehudim, os judeus se congregaram, e congregação também significa eles se congregaram para jejuar. E por isso que nós fazemos também um dia. Eles jejuaram no dia 13 de Adar, que era o dia de guerra, um dia só. Assim também nós fazemos nesse mesmo dia. E por essa razão, num ano como este, que Purim cai domingo, e o jejum deveria ser no dia anterior, que seria no Shabat. Shabat, você não pode jejuar. Então, antecipam mais ainda. Para sexta-feira, também não podemos jejuar numa situação como essa. Então, antecipamos para quinta-feira, que seria o dia 11 de Adar. Postergar para domingo, não pode, porque domingo é Purim. E você não pode jejuar no dia de Purim. Pelo contrário, você tem que comer, beber e fazer felizes, etc. Não ficar, não ficar jejuando. Então, por essa razão, nós fazemos o jejum na véspera, véspera da véspera do Purim, que é no dia 13 de Adar, nesse ano, no dia 11. Então, nós vemos nesses legisladores, nesses comentaristas, duas opiniões. Uma opinião que nós jejuamos em lembrança aos 3 dias que a Esther jejuou, que foi em Nissan. Uma segunda opinião mais aceita, que é em lembrança ao jejum que fizeram no dia da guerra, 13 de Adar. E aqui temos uma terceira opinião, que é a explicação da Kabbalah e, na sequência, a explicação da Hassedut, uma explicação do Rebbe. Que essa explicação vai nos esclarecer que, na verdade, o jejum não é nem lembrança aos 3 dias do jejum de Nissan, que a Esther fez, nem lembrança ao dia do jejum da guerra no dia 13 de Adar, e sim é uma terceira explicação muito mais elevada. E isso é trazido de um livro que é chamado Tur Ubareket, que é um comentarista sobre o Shulchan Aruch, o Código de Leis, mas é um comentarista cabalístico, que ele se baseia no grande cabalista no Arizal, que isso é alguns anos, uns 300 anos atrás, mais ou menos. Esse Tur Ubareket, ele fala o seguinte, todo o conceito do Ta'anit Esther, do jejum de Esther, não é para consertar os pecados, limpar a ficha, porque eles comeram, pecaram, fizeram idolatria, nada disso. Número 2, esse jejum não tem nada a ver com a destruição do templo. Porque os quatro grandes jejuns que nós fazemos, 17 de Tamuz, Tisha B'Av, 9 de Av, 10 de Tevet, Yutzam Gedalia, que são as datas ligadas com o cerco, com a destruição do templo sagrado. Então, essas 4 datas são datas ligadas com desgraças, com a destruição do templo, com uma data muito ruim, assuntos negativos para o povo de Israel. Mas o jejum de Esther não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com desgraça, não tem a ver com destruição. E sim, o jejum de Esther tem uma visão, uma razão positiva de lezacher o levarer o lalot et adam, para purificar, para refinar e para elevar a pessoa. Algo totalmente positivo. Que esse é o momento, como explicamos numa outra aula, que move que blua yudim. No Monte Sinai, os judeus eles começaram a cumprir a Torá. Mas eles foram forçados, como consta no Midrash, que Deus ergueu o Monte Sinai, colocou na cabeça deles e falou: vocês aceitam a Torá? Se sim, ótimo. Se não, aqui será a vossa sepultura. É uma analogia descrevendo que eles foram forçados a cumprir o judaísmo. E também naquele momento no Monte Sinai, eles receberam a Torá de graça, de bandeja, sem nenhum esforço. Como que o próprio nome descreve, Matan Torá, o presente da Torá. Foi um presente, não merecido, não trabalhado. O fato é que 40 dias depois eles fizeram um bezerro de ouro. Antes do Matan Torá, antes do Monte Sinai, os judeus, eles jejuaram. Por isso que até hoje existem alguns que têm o costume de jejuar na véspera de Shavuot, a data da outorga da Torá, como um preparo espiritual para se elevar, não para purificar, não para perdoar, não para expiar, mas para se purificar e para se elevar mais ainda espiritualmente. Para se preparar para uma data maior, para uma coisa especial. E mesma coisa, tem o jejum na véspera de Pesach, que os primogênitos eles fazem, que não é lembrança nenhum pecado, nenhuma destruição, e sim para se purificar, para se elevar para o dia de Pesach. E assim também existe o costume de jejuar na véspera de Purim, para se elevar e para se purificar. E principalmente que Purim é o término do recebimento da Torá. No Monte Sinai, eles começaram a cumprir o judaísmo, porque eles receberam de presente, mas na história de Purim, que Muve, que Blu, Ayudim, os judeus, eles receberam e assumiram e vestiram a camisa de verdade de todo o judaísmo. Eles aceitaram por conta própria. O fato é que eles ficaram todos esses 11 meses, de 11 de Nissan até 11 de Adar, com a corda no pescoço, com a faca no pescoço, com o desespero que talvez amanhã eles iriam morrer. Eles não abriram mão do seu judaísmo. Viveram 11 meses com Mesirut Nefesh. E por essa razão, eles receberam a Torá neste momento. Então fazer o jejum é algo positivo. São coisas positivas, como um preparo para receber a Torá de uma forma completa na data de Shavuot. Então aqui nós vemos uma terceira opinião. Pela Kabbalah, que fazer o jejum não tem a ver com pecado, não tem a ver com a desgraça, não tem a ver com os 3 dias de jejum de Esther. E assim também, o Rebbe, ele descreve numa sechá, num discurso dele, de 1986, na data de Tanit Esther, do jejum de Esther. O Rebbe fala que a data de Tanit Esther não tem nada a ver com Beit HaMikdash, com a destruição do templo sagrado. Então, os 4 jejuns que estão ligados com a destruição do templo, eles só existem enquanto que estamos no exílio. No momento que iremos para a redenção com a vinda do Mashiach, não haverá mais esses 4 jejuns, porque acabou a razão do jejum. Já Purim, que a razão dela não tem nada a ver com a destruição do templo, não tem a ver com exílio ou com redenção, e sim um preparo e uma elevação espiritual, então tanto no exílio como na redenção, nós faremos e continuaremos jejuando. O fato é que quando Mashiach chegar, nós iremos continuar festejando 2 festas, o Purim e o Yom Kippur. O Purim vai continuar, como fala a frase final da Megilat Esther, Lo yavru mitoch hayudim vezichram leasuv mizaram, que a lembrança dessa festa vai continuar para sempre, por todas as próximas gerações. Mesmo com a vinda do Mashiach, nós iremos continuar festejando Purim e jejuando também na véspera de Purim Tanit Esther. Então aqui nós vemos claramente que o Etratzon, o Yom Ratzon, um dia desejável para Deus, um dia especial para Deus, esse dia do jejum é sempre chamado um dia especial, um dia ímpar, um dia propício para coisas boas. Então o dia propício de Purim, desculpa, do jejum de Purim é muito mais elevado do que todos os outros jejuns, porque esse dia propício tem a ver com o exílio e com a redenção. Ele vai continuar também no futuro. Então toda a ideia do jejum de Esther, ele influencia uma coisa tão elevada, tão profunda que é a revelação da vontade suprema de Deus, que não tem diferença entre luz e escuridão, entre exílio e redenção. Então aqui nós vemos que toda a ideia do jejum de Esther é de refinar e elevar todo o povo. E não tem a ver com os dias, dos 3 dias do jejum de Esther. E ele é tão elevado, como a explicação da Kabbalah, que ele vai perdurar mesmo na era messiânica. E não tem nada a ver com o dia da guerra, não tem nada a ver com o dia negativo. É um dia extremamente elevado. Então essa que é a ideia do Tanit Esther, do jejum de Esther. Então, baseado nessa explicação, o que, que tem a ver Esther com esse jejum? Não tem nada a ver com Esther. Não é o jejum de Esther. Então, talvez a explicação seja, como já explicamos também nas outras aulas da mística de Purim, que Esther vem da palavra... Oh, Dona Esther, gostou da explicação. Esther vem da palavra Haster Astir. Oculto, oculto. Uma ocultação da ocultação. Que Deus estava extremamente oculto durante toda aquela festa, durante toda a história de Purim. Por isso que o nome de Deus não consta em toda a Megilat Esther, em toda a história você não vê Deus reveladamente. E a questão dessa Esther, dessa ocultação de Deus, é para quê? Para que nós vamos atrás dele e que possamos revelar Deus dentro da ocultação. Então, o jejum de Esther significa um jejum de divindade, que nós possamos encontrar Deus dentro da escuridão, dentro do exílio, e mesmo na escuridão, mesmo na redenção, nós iremos continuar procurando Deus e revelar Deus neste mundo físico e material, e não tem a ver com desgraça, não tem a ver com destruição e assim por diante. Então, Mashiach vai chegar agora, mas de qualquer forma, semana que vem, iremos jejuar o jejum de Esther, na quinta-feira que vem, das 5 da manhã até as 6h40 da noite, aqui no horário de São Paulo, e que possamos realmente festejar todos juntos a festa de Purim, junto com Mordecai, junto com Esther, que aliás o caixão deles se encontra até hoje no lugar lá em Teherã, lá no Irã, vocês sabem onde que é, e que possamos comemorar a festa de Purim com Layodi, Maitá, Orav e Simcha, que os judeus vão ter alegria e a transformação, e que todas as desgraças, e que todas as dificuldades, e que todos os inimigos, e que todo o antissemitismo seja transformado em luz, em alegria, em paz, para todas as nações, Kent e Elano, que assim seja muito, muito em breve para todos, se Deus quiser.